A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Boa tarde para você, ouvinte, que está sintonizado aqui na Rádio Paraná Educativo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento, a partir de agora, uma nova edição aqui na M630 do programa Justiça para Todos da Amapar. E hoje eu converso aqui com a advogada, a doutora Jéssica Olenick. Nós vamos falar sobre as faltas no trabalho, os direitos e os deveres dos trabalhadores. Boa tarde, doutora. Seja muito bem-vinda.
Boa tarde, Patrícia. Agradeço o convite para poder conversar sobre esse tema. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Educativa.
Muito obrigada de estar aqui conosco. Bom, doutora, para darmos início à nossa conversa, a senhora poderia nos explicar quando e diante de quais necessidades a CLT especificou o tempo e as situações em que o trabalhador pode faltar ao trabalho?
Certo, Patrícia. Para começar a falar sobre as faltas do trabalho, eu acho que é importante que a gente especifique que existem algumas situações diferentes em que o empregado acaba se ausentando do trabalho. Então, tem aquelas faltas ocasionais, que, né, porventura são permitidas por lei, que são abonadas, que são faltas em que, por uma situação específica, o empregado não pôde comparecer. Um exemplo é a falta por doença, né, que se apresenta um atestado médico, existe uma razão específica pela qual o empregado não pôde comparecer ao trabalho. Tem também as licenças, que são períodos de afastamento em que o empregado pode não comparecer ao trabalho sem qualquer tipo de perda no salário, né? Então, um exemplo é o auxílio-doença. Quando o empregado ele precisa se ausentar do trabalho por motivo de doença por mais de 15 dias, né? Então, ele precisa ter atestados com mais de 15 dias de uma doença específica, ele vai ser afastado recebendo o benefício do INSS. Então, ele vai acabar não recebendo o salário e recebendo o benefício do INSS. Tem também o usufruto de férias, que são 30 dias a cada 12 meses, em que o empregado vai poder não comparecer ao trabalho, é o direito dele, e ele não vai sofrer também uma redução salarial por isso. Tem também a situação do aviso prévio, em que ele vai cumprir aquele período de aviso quando ele tem o seu contrato de trabalho rescindido por iniciativa da empresa, e ele vai ter a redução de 2 horas na jornada. Ou então ele vai faltar 7 dias corridos se não houver essa redução de 2 horas. E isso sem prejuízo do salário que ele recebe. Isso, claro, se o salário for pago mensalmente. Se o salário for semanal, para a situação do aviso prévio, o aviso prévio é só de 8 dias e 1 dia de direito à falta. Uhum. Em todas essas hipóteses, o empregado pode se ausentar e ele não vai receber nenhuma penalidade da empresa.
Uhum. Bom, com relação às faltas, doutora, quais são os principais motivos de falta ao trabalho dispostos na legislação e que não podem ser descontados?
Os principais motivos de falta, eles estão no artigo 473 da CLT. Então, a Consolidação de Leis do Trabalho, ela trouxe algumas hipóteses em que o empregado ele pode se ausentar e, mediante alguma apresentação de algum documento, ele não vai ter nenhum prejuízo em relação ao trabalho. As principais são o falecimento de um cônjuge, um ascendente, que são os pais, um descendente, que são os filhos, irmão ou dependente econômico declarado na CTPS, na Carteira de Trabalho. Uhum. Nesse caso, ele pode faltar até 2 dias consecutivos e não vai ter nenhum prejuízo. Tem também a hipótese do casamento, que a gente chama de licença gala, em que ele vai poder se ausentar até 3 dias consecutivos. Em caso de nascimento de filho, 5 dias, né, pelo licença paternidade, a previsão é constitucional, na Constituição de 88. Antes, a CLT, ela previa apenas 1 dia na primeira semana. E daí a Constituição Federal, ela ampliou esse direito para 5 dias. Também em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada, o funcionário vai poder faltar 1 dia de trabalho a cada 12 meses. Então, se ele comprovar que ele fez a doação de sangue, 1 dia a cada 365, ele vai poder faltar sem prejuízo nenhum. Tem também o caso de alistamento eleitoral, em que ele vai poder faltar até 2 dias. Para cumprimento de exigências de serviço militar, no tempo em que for necessário, que o serviço militar exigir. Para realização de provas, exame vestibular e ingresso em estabelecimento de ensino superior. Então, se ele estiver prestando vestibular nos dias de prova devidamente comprovados, ele pode se ausentar do trabalho sem prejuízo nenhum. Para comparecer em juízo, seja como uma testemunha, uma parte de um processo, se ele for um membro convocado do júri popular, pelo tempo que for necessário para dar esse apoio à justiça, ele vai poder faltar sem problema nenhum. Tem uma situação bem específica também, que são os casos representantes sindicais, caso eles precisam comparecer em uma reunião oficial internacional representando o Brasil. Então, nesse caso, também vai poder faltar. É uma situação bem específica, né?
Sim, sim.
Também para acompanhar consultas médicas durante a gravidez da esposa ou companheira, o funcionário tem direito a se ausentar por até 2 dias. E para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica, ele tem direito a acompanhar o filho em 1 dia por ano. Mas o entendimento do nosso tribunal aqui da 9ª Região, do Paraná, é de que o pai ou a mãe não pode ser penalizado, porque se ele eventualmente faltar por isso, porque se trata de um direito fundamental, né? A saúde da criança vem acima de tudo. Então, o entendimento do nosso tribunal, ele amplia um pouco esse direito, né? Justamente por se tratar de uma questão tão, tão singela. E também para realização de exames preventivos de câncer, em até 3 dias por ano. Então, para fazer esses exames, ele também vai poder se ausentar. Lembrando que essas são as previsões que estão na CLT, né, nesse artigo 473. Nós temos também a possibilidade de serem ajustados acordos coletivos de trabalho e convenções coletivas de trabalho entre os sindicatos e as empresas. Os acordos coletivos de trabalho são firmados entre uma empresa específica e o sindicato dos empregados, e as convenções coletivas de trabalho são firmadas entre os sindicatos, o sindicato das empresas com o sindicato dos empregados. Então, essas negociações coletivas, elas vêm para deixar um pouco mais, adaptar mais a realidade daqueles empregados, daquela classe, a realidade da legislação. Então, essas convenções coletivas e acordos, eles podem ampliar esses direitos. Então, um exemplo que eu trouxe aqui é a da Convenção Coletiva de Trabalho da Simpropar, que é o Sindicato dos Professores no Estado do Paraná, com o Sinep, que é o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino no Paraná. Na CCT deles, que é a Convenção Coletiva de Trabalho de 2018 a 2020, ela prevê na sua cláusula 47ª que serão abonadas as faltas por motivo de doença dos filhos, do cônjuge e do companheiro, desde que inscritos perante a Previdência Social, mediante a apresentação de atestado. Então, essa CCT, ela amplia bastante essa questão da falta por acompanhamento, né, de cônjuge, companheiro, enfim, no médico. Então, a gente tem essa possibilidade de negociação para ampliar esses direitos, nunca para restringi-los. E tem também a possibilidade da própria empresa abonar a falta como ela achar mais conveniente. Às vezes, ela pode fazer um regimento interno, deixando claros, específicas, quais são as situações em que o empregado vai poder faltar, ou até, num caso específico, decidir não descontar e permitir aquela falta.
As razões de faltas estabelecidas pela CLT se aplicam a todos os trabalhadores e a todos os tipos de empresas, doutora?
Não. Essas possibilidades de falta, elas se aplicam apenas a empregados com vínculo empregatício, porque são só esses que são protegidos pela CLT. Então, a decisão de se aplica ou não, ela depende da forma de contrato daquele empregado. Então, ele vai poder executar essas faltas, vai poder faltar sem perda de salário, se ele for contratado como seletista, né? Que é aquela pessoa que tem a carteira assinada. Então, não se aplica para autônomos, sócios, donos de empresa, nessas situações, e prestador de serviço. Hoje em dia, o contrato de trabalho, ele tem tido um caráter meio diferente, né? Tem muita gente fazendo prestação de serviço. Então, aqueles que a gente chama de bicos, ou até mesmo motorista de Uber, ou até o exemplo da diarista. A diarista, ela é uma prestadora de serviço. Se ela trabalha até 2 dias por semana na casa de alguém, ela não passa a ter vínculo com aquele empregador, né? Com aquela pessoa, o dono da casa. Então, ela não vai ter direito a essas permissões, porque ela é uma prestadora de serviço, ela é contratada para fazer aquele serviço específico. Assim como ela também não tem direito a tirar férias ou esses outros direitos abrangidos pela CLT. Então, é importante ressaltar que os requisitos do vínculo empregatício são habitualidade, onerosidade, pessoalidade, um trabalho prestado por pessoa física e com subordinação. Então, se a pessoa prestar o serviço com todos esses requisitos, aí sim ela vai ter direito a essas faltas. E as empresas, todas as que tiverem empregados, precisam sim respeitar esses dispositivos legais.
Uhum. Quais são as formas do trabalhador comprovar o motivo da falta para ele não ser lesado de alguma maneira?
Depende da forma, depende da falta que ele está executando, né? Então, ele vai ter que entregar atestados e comprovantes do fator abonador daquela falta. Se for uma consulta médica, ele precisa entregar um atestado médico. Se for uma doação de sangue, o comprovante da doação. Em caso de licença paternidade, por exemplo, ele precisa levar a certidão de nascimento da criança. Em caso de férias, não há necessidade, porque como é um documento emitido pela empresa, né, é determinado, uhum, inclusive pela empresa, ele não precisa de nenhuma comprovação. Mas essa comprovação, ela é extremamente importante para ambas as partes, para ter documentado por que aquela falta ocorreu, né? Então, é importante que o empregado também sempre mantenha uma cópia desse comprovante para fins de registro.
Uhum. Caso o trabalhador não justifique a falta, quais podem ser as consequências aplicadas pelo empregador?
A consequência principal é que pode ser descontado o dia de trabalho. Ele não vai receber o salário integral ao fim do mês. Então, proporcionalmente, é feito um cálculo de quanto vale o trabalho dele por dia, e aquele dia que ele não compareceu ao trabalho pode ser descontado no final do mês. Além disso, ele também pode perder o direito a férias, porque as férias, elas são calculadas de forma proporcional, né? Então, ele vai implicar, conforme o artigo 130 da CLT, se ele, dependendo do tanto de faltas que ele tiver, ele vai receber menos férias depois.
Quanto mais falta ele tenha sem justificar, essas faltas podem ser descontadas lá das férias dele.
Não vai ser descontada das férias, só que o direito dele às férias vai diminuir. Então, ele não vai ter direito a 30 dias. Uhum. Né? Esse período de fruição de férias, ele vai diminuir um pouco. E também, para o descanso semanal remunerado, ele pode perder o direito a receber por esse dia, que é aquele... geralmente o domingo, né, que o trabalhador ele não trabalha e recebe, então ele pode acabar perdendo direito à remuneração esse dia se ele faltar de forma injustificada. Além disso, também podem ser aplicadas punições disciplinares, né, sendo elas advertências, suspensão ou até mesmo a justa causa. E a gradação dessa aplicação, ela depende da gravidade da infração. Então, se o empregado falta uma vez, pode ser que a empresa não fale nada, uhum, né? Pode ser que da segunda vez ela dê uma advertência verbal, chame atenção, o chefe converse. Pode ser que, então, na terceira vez, aplique uma advertência escrita, né, documentada. Se isso se reiterar, pode acabar aplicando uma suspensão, né, em determinando que o empregado não vá ao trabalho em determinados dias, e até mesmo uma justa causa, que seria o último, aí, né, a última medida tomada, que é a mais grave, caso o empregado ele reitere muito essa prática. Lembrando que não existe uma previsão legal sobre essa gradação, então fica muito a critério da empresa considerar qual é a gravidade do tanto de faltas que aquele empregado exerceu, não existe um número de advertências que tenham que ser dadas antes, sim, de uma suspensão, né? Uhum, então, uhum, fica a critério da empresa também. E lembrando que isso vai da forma em que a empresa enxerga também, o princípio da razoabilidade, né? Então, a empresa pode também decidir não descontar do seu empregado, se ela assim entender. Por exemplo, um funcionário que falta para acompanhar uma reunião escolar do filho, ela tem interesse em punir aquele empregado? Ela pode só descontar o salário, né, e não aplicar uma advertência ou não chamar atenção, alguma coisa assim. E uma coisa não está vinculada à outra também. A empresa tem o direito de descontar o salário, mas não necessariamente ela vai aplicar uma sanção disciplinar por isso.
Entendi. Bom, doutora, com relação ao atestado médico, quais são as principais regras estabelecidas por lei para validar este tipo de afastamento?
O atestado médico, ele presume-se verdadeiro. Então, ele possui uma veracidade presumida, de acordo com o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. Ele precisa ter a assinatura do médico e o CRM, que é o número de cadastro perante o Conselho Regional de Medicina daquele profissional, né? Então, a empresa ela só vai poder recusar um atestado médico se for reconhecido favorecimento ou falsidade na emissão, conforme uma manifestação do Conselho Federal de Medicina. Então, nesse caso, se houver uma falsificação de um atestado ou foi reconhecido favorecimento, o empregado vai poder ser punido, inclusive, com justa causa, né? Em relação ao CID, que é o Código Internacional de Doença, ele não é mais necessário. Existe uma discussão acerca da necessidade da constância do Código Internacional de Doenças no atestado médico. A portaria 329 de 1984 do Ministério do Estado da Previdência e Assistência Social prevê que é necessário que conste esse CID, esse Cadastro Internacional de Doenças, no atestado, para que ele seja aceito. Mas a portaria ela encontra barreira no Código de Ética Médico, porque o Código de Ética ele prevê que o médico ele não é obrigado a revelar informações confidenciais do exame médico dos trabalhadores, ainda que por exigência das empresas. Então, a necessidade de que se coloque o CID no atestado, ele vai contra a intimidade do paciente e as garantias constitucionais, né? Então, segundo o entendimento do nosso do Tribunal Superior do Trabalho, inclusive, por meio da sessão de dissídios individuais, não é necessário que exista o CID no atestado médico. Então, isso é dispensável e a empresa não pode se recusar a aceitar a receber um atestado por não constar o CID. Mas convém ressaltar que é importante, a falta do CID pode ser prejudicial também para o empregado, porque, por exemplo, para fins de INSS, se ele precisar se afastar, se ele precisar faltar mais de 15 dias por determinada doença, ele precisa comprovar que aqueles 15 dias são pela mesma doença. E se o atestado não for mais de um atestado e eles não tiverem o Código Internacional da Doença, fica um pouco mais complicado para que o empregado comprove aquilo, né? Porque poderiam ser por doenças diversas. Então, esse é um problema. E também fica complicado para a empresa saber se precisa afastar pela INSS ou não aquele empregado. Também tem empresas que precisam desse feedback dos empregados, precisam controlar a saúde dos empregados. Por exemplo, empresas que trabalham com amianto. Existe um risco de que aqueles empregados contraiam alguma doença devido ao ambiente de trabalho. Então, é essencial que a empresa tenha acesso a essas informações. Se os empregados estão adoecendo por causa do trabalho, é necessário que a empresa saiba para que ela tome alguma medida. Então, existe esse fator também que implica na importância da constância do CID no atestado médico.
E existe um prazo para apresentação do atestado médico, doutora?
Não existe um prazo previsto em lei. Mas ele pode ser estabelecido em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. O entendimento do judiciário também pode afastar esse prazo previsto nessa convenção coletiva ou negociação coletiva se entender que não é razoável. Por exemplo, caso essa negociação coletiva preveja que o atestado precisa ser entregue 2 dias depois de sua emissão, E mesmo que a pessoa esteja usufruindo desse atestado, já houve entendimento do TST de que ela não pode ser exigida essa entrega enquanto o empregado estiver doente. Então, ele precisa retornar ao trabalho para então ser obrigado a apresentar esse documento, né? Mas ainda assim é um critério da empresa, é subjetivo.
Depende de empresa para empresa.
Exatamente.
Então, esse entendimento.
Uhum.
Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos da Amapar com a doutora Jéssica Olenick. E nós estamos falando sobre as faltas no trabalho, os direitos e os deveres dos trabalhadores. Doutora Jéssica, a declaração de comparecimento permite com que o empregador não desconte as horas não trabalhadas?
Depende. Nesse caso, nós temos previstos na CLT, no artigo 473, como vimos anteriormente, que o empregado poderá se ausentar para acompanhar a esposa ou a companheira grávida por até 2 dias e o filho de até 6 anos por 1 dia por ano em consulta médica. Então, nesses casos, a falta seria abonada pela declaração de comparecimento. Mas a simples declaração de comparecimento ao médico, em casos gerais, ela não tem previsão legal de ter a falta abonada. Então, existe um critério da empresa também, da mesma forma, pode ser definido por convenção coletiva ou acordo coletivo, ou então pelo regimento interno da empresa. Mas não existe nenhuma previsão legal, além dessas duas, né, que eu citei, de que seja abonada a falta pela apresentação de comparecimento, a declaração de comparecimento.
Bom, a próxima pergunta é justamente sobre isso também. Caso o trabalhador tenha que comparecer à escola do filho durante o horário de trabalho, essa ausência pode ser, então, descontada do seu salário?
Pode, exatamente. Não existe uma previsão legal também que garanta que essa falta não vá ser descontada, né? Então, ressalvados os casos em que existe um acordo coletivo, uma convenção coletiva, ou que a própria empresa define que tem como medida não punir ou não descontar, nesses casos não teria problema nenhum, mas caso contrário, a empresa pode descontar sim.
Uhum. E doutora, na sua opinião, a legislação ainda precisa de aprimoramentos no que diz respeito às faltas ao trabalho, e quais seriam esses aprimoramentos?
Certo. Bom, eu acredito que sempre é necessário aprimorar, né?
Uhum.
A legislação, a CLT, é uma legislação um pouco antiga, então ela precisa ter adaptações ao nosso cotidiano, né? A forma de trabalho que se dá hoje em dia, ela é muito diferente de, por exemplo, 50 anos atrás. Então, isso precisa ser adaptado. Nós sofremos sempre com uma fiscalização muito rígida também dos órgãos. Então, às vezes, a empresa ela até tem intenção de ajudar o empregado, deixar elastecer um pouco essa questão das faltas, e depois ela acaba sofrendo uma fiscalização do Ministério do Trabalho, sendo autuada, tomando multa por isso. Nós temos um exemplo no escritório de uma empresa que deixava os seus empregados resolverem pendências pessoais durante o horário de intervalo. Então, às vezes, precisava ir numa consulta médica, resolver alguma coisa, né? Que não fosse por meio de atestado, claro, mas resolveu fazer exames, alguma coisa, e acabava ficando mais de 2 horas fora na hora do intervalo.
Uhum.
Então, o intervalo legal previsto na CLT, ele é de até 2 horas, no mínimo 1 e no máximo 2, né? Para jornadas acima de 6 horas. Então, a empresa acabou sendo autuada por estar fornecendo intervalos maiores do que 2 horas. Então, às vezes, a empresa até trabalha em conjunto com o funcionário, tentando, né, favorecer essa questão, e acaba sendo autuada pela fiscalização. Então, isso é um pouco complicado, né? A gente podia pensar numa flexibilidade de entrada e saída de horário para poder ajudar os empregados nisso. Às vezes, tem uma reunião do filho, precisa sair mais cedo, então, entrar mais cedo também. Então, faltam mecanismos que possibilitem a empresa de dar essa flexibilidade maior ao empregado, sabe? Nós temos também regimes, por exemplo, de 12 por 36, que é no qual o empregado trabalha por 12 horas e folga por 36 horas. Existem momentos em que ele precisa fazer 2 dias de trabalho seguido. Então, para ele, seria muito mais interessante que ele trabalhasse 12 horas num dia e 12 no outro, para então folgar, né, 2 ou 3 dias ali, porque seria mais conveniente para ele, para resolver seus problemas pessoais. Só que esse tipo de dobra, que eles chamam, né, na justiça, na Justiça do Trabalho, que é quando o empregado faz os 2 dias de jornada seguidos, ele invalida todo o regime.
Uhum.
Então, se a pessoa faz isso, ele vai declarar nulo todo o sistema de 12x36 e condenar a empresa a pagar todas as horas extras a partir da 8ª diária. Então, justamente por esse engessamento da norma, fica um pouco complicado, engessa um pouco as empresas de darem esses benefícios para os seus empregados.
Uhum. Doutora, a senhora consegue trazer um panorama ou uma média para nós no caso dos atestados médicos? Quais são os problemas ou os casos de saúde que mais afastam os trabalhadores das empresas?
Depende. Aqui em Curitiba a gente tem muito problema com gripe, né? As pessoas ficam muito afastadas por isso, o atestado médico acaba sendo bastante apresentado, mas são diversas as causas que podem fazer um empregado ter que se afastar do seu trabalho, então fica um pouco complicado de uhum. estabelecer um parâmetro em relação uhum. a isso.
Bom, doutora Jéssica, eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor as suas considerações a respeito do assunto que nós debatemos hoje aqui.
Certo. Bom, eu acredito que, como eu expus anteriormente, tem muito a ser melhorado ainda, mas eu acredito que as coisas estão fluindo nesse sentido. Nós temos a inclusão de banco de horas, agora a reforma trabalhista deu uma melhorada bem grande nesse sistema de compensação de jornada, né? Então, o banco de horas, quando ele funciona realmente, ele uhum. possibilita ao empregado uma flexibilidade bem grande na sua jornada de trabalho, né? Então, veja, um empregado que presta horas extras em determinados dias, ele vai poder faltar um dia ou outro para poder compensar essas horas. Então, isso vai possibilitar a ele que resolva suas pendências pessoais, porque por muitas vezes o empregado ele precisa faltar e não é nenhuma dessas previsões legais, mas são coisas essenciais também.
Uhum.
Né? Nós temos problema, o horário comercial é o mesmo para todo mundo. Então, a pessoa que ela está trabalhando, às vezes, num comércio ou alguma coisa assim, ela também precisa comprar coisas, ela também precisa consumir, ela precisa resolver problemas também, fazer exames, ir a médicos.
E tem que se ausentar.
Exatamente. E ela também, da mesma forma, vai ter que se ausentar no seu trabalho, que o horário é o mesmo, então não tem como fugir. Então, essa flexibilização, ela é muito necessária atualmente. As pessoas precisam de tempo para resolver as suas pendências, né? Ainda mais com o modelo de família atual, em que geralmente mães e pais trabalham. Então, ficou muito mais complicado dar assistência aos seus filhos. Ninguém tem tempo mais, né? Levar o filho ao médico, ou comparecer em reuniões escolares, isso tudo fica muito complicado.
Uhum. Muito bom, gostaria de agradecer então, doutora Jéssica Olenick, muito obrigada pela sua entrevista hoje.
Eu que agradeço e a todos uma boa tarde.
Boa tarde, e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Quero agradecer a sua companhia, a sua sintonia, muito obrigada. Eu volto amanhã a partir das 13h30 da tarde com uma nova edição do Justiça para Todos da Amapar. Muito obrigada e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.